Não saí ainda, que não.
Tá sim, tá sim.
Eu
é que
não
tive. Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Em matéria de iniciativas legislativas, temos apenas proposta de lei do Governo relativa à aprovação do Estatuto do Ministério Público para distribuir. Muito obrigado. Portanto, fica a senhora deputada Emília Cerqueira, encarregada da elaboração do respectivo parecer. Sendo assim, passamos ao segundo ponto de ordem de trabalhos começávamos pelo parecer sobre a proposta de lei 139, que altera a lei de combate ao terrorismo, transpondo uma diretiva da União Europeia. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta de lei apresentada pelo Governo tem que ver com a transposição de uma diretiva europeia relativa ao combate ao terrorismo e, na prática, conforme consta de resto do parecer solicitado por esta Comissão e remetido pelo Conselho Superior da Magistratura, a legislação portuguesa já, em grande medida, acolhe soluções legislativas que dão cumprimento àquilo que está na diretiva. No entanto, há duas alterações que, sendo pequenas em termos de alteração legislativa, têm algum significado e, do meu ponto de vista e do ponto de vista também do Conselho Superior da Magistratura e do Ministério Público, que, entretanto, no dia de hoje foi distribuído pelo Sr. Presidente aqui da Comissão o envio por parte do Governo do parecer do Ministério Público também, tem exatamente a mesma opinião. Eu, no meu parecer, começo por chamar a atenção mais uma vez, porque acho de facto que esta Comissão não se pode conformar com aquela que tem sido a prática de não envio ao Parlamento, incumprindo aquilo que está no regimento e na lei por parte do Governo, não envio dos pareceres que estiveram na base do processo legislativo governamental. Quero fazer uma adenda ao meu parecer na primeira página, e a mesma adenda não é corrigir nada do que lá está. Já lá está que o Governo, não, mais uma vez, não fez acompanhar a presente iniciativa dos pareceres emitidos. E acrescentar depois no fim, só os tendo feito chegar a esta Comissão no próprio dia da discussão e aprovação deste parecer, que é factual, foi distribuído hoje de manhã, foi enviado hoje de manhã por parte do Gabinete do Sr. Secretário de Estado e distribuído pelo Sr. Presidente. Eu recebi, por volta do meio-dia, um quarto, meio-dia e meia, o parecer da Procuradoria, do Ministério Público, o do Conselho Superior de Magistratura, por iniciativa desta Comissão, já tínhamos recebido, o Governo também enviou, o do Governo, como era expectável, embora sendo de março, é idêntico àquele que o Conselho Superior de Magistratura, no mês de julho, enviou a esta Comissão, como era natural também. As alterações que esta proposta de lei implica na legislação atualmente em vigor, basicamente são duas. Em primeiro lugar, uma precisão relativamente à tipificação do crime que já existe na legislação nacional relativa a quem, por qualquer meio, treinar ou instruir alguém sobre o fabrico de utilização de explosivo ou armas de fogo com o fim da prática de atos terroristas. Acrescenta-se agora uma precisão de quem treinar, instruir, receber ou adquirir por si próprio instrução. Ou seja, embora de certa maneira já se pudesse interpretar que o treino em si tanto podia ser o treino para outrem como o treino para si próprio, não era líquido que assim fosse e, portanto, aproveita esta proposta de lei e bem para clarificar em termos de redação no tipo do crime, na redação da tipificação do crime, fazer esse acrescento. A outra alteração é uma alteração mais profunda, qualitativamente mais relevante e que tem que ver com, no crime de financiamento do terrorismo, o crime atualmente estava ligado ao financiamento de atos terroristas. E aquilo que a diretiva europeia consagra é que não é estritamente necessário que quem financia tenha conhecimento dos atos que vão ser praticados. Basta que tenha conhecimento de que o dinheiro, o financiamento que está a praticar é destinado a organizações ou a entidades de natureza terrorista, independentemente de não conhecer quais são os atos em particular, os atos criminosos em particular, que vão ser praticados. E, portanto, esta é uma alteração que é uma alteração qualitativamente relevante, que ajuda muito quer na perseguição, quer na condenação de organizações de tipo terroristas, porque deixa de ser necessário dito ao contrário, deixa de ser um pressuposto de inocência invocar-se que não se tinha conhecimento de quais eram os atos que iam ser praticados e que se limitaram a apoiar ou a ajudar uma organização atendendo aos seus princípios mais genéricos. E, portanto, essa alteração é uma alteração qualitativamente relevante. Chama a atenção, na opinião do relator, que, do meu ponto de vista, existe, por um lado, relativamente ao primeiro aspecto, que tem que ver com a precisão relativamente à questão do treino, que não é só o treino dado para outrem, é também o treino que possa ser adquirido por si próprio. A alteração proposta pelo Governo é no número 7 do artigo 4º, e, por uma questão de congruência, no artigo 10º, que é a viagem para adquirir treino, ou para dar treino, também se deve repetir exatamente nos mesmos termos na tipificação do crime, na discriminação do tipo de criminal, deve-se repetir a mesma narrativa, digamos assim, para que haja uma congruência nos tipos de crime. A segunda questão, também um bocadinho mais densa, tem que ver com a alteração ao artigo 5A, que tem que ver com o financiamento do crime. Do meu ponto de vista, a proposta de lei não faz uma transposição correta da diretiva, porque ao só alterar o artigo 2º, o número 2, peço desculpa, do artigo 5A, remete essa alteração apenas para, por remissão para o número 1 do artigo 2º, quando na prática, se o crime passa a ser não apenas quando há conhecimento do ato terrorista, mas bastando que haja conhecimento de que aquela entidade que está a ser financiada é uma entidade que é terrorista em si, é evidente que toda a panóplia de crimes que estão definidos no artigo anterior, quer o incitamento, o recrutamento e não apenas o treino ou a prática dos atos, todos esses outros crimes que estão descritos anteriormente passam também a ser proibidos, ou pelo menos passam a ser comportamentos criminalizáveis. E, portanto, do meu ponto de vista, também o número 1 do artigo 5A tem que ser, para haver uma correta transposição da diretiva, tem que ser também alterado, e nesse sentido, obviamente, na especialidade, teremos que olhar para isso com mais cuidado, e da parte do PSD seguramente que apresentaremos propostas de alteração nesse sentido. Quanto ao mais, Sr. Presidente, em termos de conclusões, a proposta de lei está em condições constitucionais e parcialmente as regimentais. O parcialmente tem que ver com o facto de, mais uma vez, a totalidade dos parceiros não terem chegado em tempo útil, de ser discutido em plenário. De resto, já está agendado para a próxima sexta-feira.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Deputado Relator. O Sr. Deputado João Marques Guedes habitua-nos sempre a pareceres proficientes e, portanto, este não é seguramente exceção. Depois fazia uma exortação ao Sr. Deputado para ou suprimir o ponto 3 ou pelo menos substituir o necessário por uma adjetivação conveniente, porque com toda a franqueza não creio que seja necessário reequacionar, mas admito que possa ser conveniente reequacionar. Isto é uma matéria de, se estivesse na opinião, obviamente, não há problema algum, agora pôr como conclusão que é necessário, isto porquê? Porque acompanhando nas preocupações, eu não tenho por líquida essa conclusão. Ou seja, se formos ler a lei, e obviamente fui revê-la, a 53/2002, todos os pontos que refere, o número 6, o número 7, o número 10, o 11, o 12 não, porque o 12 é por remissão para todos os anteriores, já fazem uma remissão para o número 1 do artigo 2º. E, portanto, A técnica legislativa não seria propriamente muito apreciável, aliás, este diploma, desde a origem, não é propriamente um primor de redação, mas poder-se-ia comportar a leitura de que o artigo 5º não seria necessário alterar nestes termos, na medida em que a remissão feita já para o número 2 do, para o número 1 do artigo 2º já é feita em todos estes tipos. E, portanto, eu pediria que substituísse o necessário por conveniente e revisitaremos. Uma questão que referiu, que também neste set de especialidade veremos, mas lá está, é uma pecha herdada da redação inicial e, de facto, esta legislação, por razões óbvias, quando surgiu, não foi objeto de grande maturação, mas esta questão, agora estamos a criminalizar não só as organizações terroristas, mas também os terroristas individualmente, coisa que o artigo 2º não prevê, e, portanto, há aqui pode haver uma incongruência, porque não temos a alteração temos a alteração no artigo 5º, mas não temos a alteração na definição de terrorismo. Portanto, ab início, o terrorismo não foi previsto na lei como podendo ser praticado por um indivíduo e é algo que, obviamente, está a ser revisitado em todos os ordenamentos jurídicos e, portanto, haveria este risco. E outra questão que aflorou é a questão da redação de uma coisa que passa a ser estranha em termos do Código Penal, que é ter a consciência de, porque nem sequer é um dolo direto, o que é ter a consciência de, mas nós percebemos, e obviamente na sede de especialidade, o princípio que está subjacente a isso e a necessidade de cautelar, a necessidade de punir, mesmo aqueles casos em que não há dolo direto, mas a expressão ter consciência de é de facto uma... Não tem paralelo noutros tipos legais e, portanto, poderemos eventualmente densificar essa questão. Mas, portanto, em síntese, felicitá-lo por esta redação, pedir-lhe apenas para substituir o necessário, penso que é conveniente, nós revisitaremos, porque há esta questão da possibilidade de ter uma dupla remissão e, portanto, se demonstrar que não é necessário, nesses termos, alterar os tipos legais, embora admita que sim, portanto, com a substituição de necessário por conveniente, acho que conseguiremos todos confluir na votação deste relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, agradecer os cumprimentos da parte do Sr. Deputado. Sr. Deputado, em primeiro lugar, desde já não tem problema nenhum e, portanto, dou por adquirida a alteração no número 3, na segunda linha, financiamento, em vez de é necessário reequacionar, ficar é conveniente reequacionar. Pedia também que se tomasse nota que na primeira página, no segundo parágrafo, acrescentar no final, quando se diz que o Governo não fez acompanhar da iniciativa os pareceres emitidos, acrescentar depois só os tendo feito chegar a esta Comissão no próprio dia da discussão e aprovação, para ser factual, porque de facto chegaram hoje, eu já tinha feito o parecer antes, já tinha sido distribuído e não tinha os pareceres. Dando isto por adquirido, chamar só a atenção ao Sr. Deputado que, independentemente daquilo que venha a ser a posição da Comissão no trabalho na especialidade, a verdade é que eu no número 3, quando eu falo no é necessário, eu digo é necessário para uma completa transposição da diretiva. E a diretiva, Sr. Deputado, no seu artigo 11, a gente pode optar por não transpor a diretiva integralmente. Mas a diretiva, no ponto 11, diz os Estados-membros tomam as medidas necessárias para assegurar que seja punível como infração penal, quando cometido tal, seja por que meio for, direto ou indireto, com a intenção de serem utilizados ou com o conhecimento de que serão utilizados tal apressamento, para cometer qualquer das infrações referidas nos artigos 3 a 10. Ora, os artigos 3 a 10 da diretiva são os artigos que estão discriminados no artigo 4º da nossa lei, naqueles números que eu acho que estão em falta. E, portanto, é para haver uma transposição integral da diretiva, é necessário. Podemos não querer fazer, mas dizer que é necessário ou conveniente não faço questão e, portanto, dou por adquirido, Sr. Presidente, essa alteração e fica com essa alteração.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Eu perguntava ao Sr. Deputado Luís Marques Guedes, pretende fazer uso dos 3 minutos de intervenção em plenário prevista no...
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. Eu começo por pedir desculpa que por lapso o relatório foi distribuído em cima da hora, mas se, como dizia o Sr. Presidente, se virem algum inconveniente, obviamente que pode ser adiado, embora haja aqui uma necessidade de... Há um pedido de prioridade e de urgência, dado que se trata da transposição de uma diretiva com data. Portanto, de todo modo, é matéria pacífica e, assim sendo, se não houver inconveniente, então passarei a apresentar o parecer sobre a proposta de lei do Governo que altera a Lei de Combate à Droga, transpondo a Diretiva de 2017-2103. Esta proposta chega com pedido de prioridade e urgência, dado que a transposição deverá ser feita até 23 de novembro de 2018. A proposta de lei visa, como já disse, a transposição da diretiva para que se acolha no ordenamento jurídico português as respectivas orientações, procedendo deste modo à 23ª alteração da lei designada Lei da Droga, que aprova o regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicoativas, aditando-lhe novas substâncias. Portanto, em 25 anos já vamos na 23ª alteração. É um procedimento muito comum e tenho a dizer que muito escrutinado, muito rigoroso, dado que qualquer substância aditada às existentes passa por um processo de peritagem, peritos do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência, também pelos peritos da Comissão, depois Parlamento e Conselho. Portanto, quando nos chegam estas propostas, elas vêm já todas muito trabalhadas, com muito rigor técnico relativamente à integração das substâncias nas listas das leis dos parlamentos relativamente a esta matéria. Dizer ainda que tudo isto decorre, obviamente, também do cumprimento de obrigações a que os Estados-membros estão sujeitos no decurso das convenções das Nações Unidas relativamente a esta matéria. São três, a de 61, a de 71 e a de 1988. Eu dispenso-me ler o nome das substâncias, até porque são nomes muito complicados do ponto de vista clínico. Portanto, quem tiver curiosidade de saber o nome, eu aconselho uma leitura, porque eu própria não conseguirei, não terei a certeza se direi o nome de forma correta. De todo modo, são cinco substâncias que são propostas integrar no decurso dessa iniciativa, e o Governo aproveitou, dado que é impossível ler, metil-2-ciclo-ex... Eu não sei ler, portanto, de todo modo está escrito. Portanto, além destas cinco substâncias, também esta proposta integra um outro conjunto de substâncias com nomes igualmente muito difíceis de ler, dado que nós, Portugal, estava em falta no quadro das propostas das substâncias a integrar, estávamos em falta em 26 no quadro de 36 substâncias que deviam ser integradas. De acordo com a exposição de motivos desta iniciativa, trata-se de substâncias psicoativas que representam graves riscos para a saúde pública e graves riscos também sociais, pelo que se evidencia fundamental no âmbito da transposição da diretiva em referência o seu aditamento, como acabei de referir. Uma nota para as consultas que poderão ou eventualmente terão sido feitas. Eu decidi colocar aqui esta nota, dado que na exposição de motivos não há nenhuma referência à consulta do Infarmed. Eu estou em crer que o Infarmed terá sido consultado neste quadro complexos de peritagens que passam pelo Observatório. De todo modo, acrescento que poderia eventualmente justificar-se a audição do Infarmed, caso ele não tenha sido consultado, facto de que a nota não nos dá conta. Em conclusão, Sr. Presidente, portanto, eu penso que estão reunidas os requisitos constitucionais e regimentais para que a proposta de lei seja discutida e votada em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elsa Paes. Vou então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos pelo trabalho que aqui nos apresentou. Passávamos então... A senhora deputada pretende fazer uso dos 3 minutos... Sou obrigado a perguntar. Muito obrigado. Passamos então agora ao parecer sobre o projeto de lei do Bloco de Esquerda que propõe a alteração à lei que estabelece as condições e procedimentos de concessão de asilo ou proteção subsidiária, reforçando o direito ao reagrupamento familiar. O Sr. Deputado António Filipe está em condições de apresentar o relatório? Tem a palavra.
Estou com certeza, Sr. Presidente. Portanto, trata-se de um projeto de lei do Bloco de Esquerda que propõe duas alterações à lei de asilo vigente, considerando dois pontos. Um tem que ver com a definição de agregado familiar para efeitos de reagrupamento familiar, em que considero os proponentes que existe uma desconformidade entre a lei de asilo e a lei de imigração, sendo a lei de asilo mais restritiva, e portanto é proposta uma harmonização de regimes no sentido de incluir na lei de asilo pessoas que neste momento não fazem parte, não são consideradas como sendo membros da família, e portanto há um alargamento do elenco pessoas abrangidas pelo conceito de agregado familiar para efeitos da lei de asilo, e o segundo ponto tem que ver também com o direito ao reagrupamento familiar, no sentido de que esse direito, que está consagrado na lei de asilo para os beneficiários de asilo ou de proteção internacional, passem a ser não os beneficiários, mas os requerentes, na medida em que os beneficiários têm que esperar por uma decisão final. E, portanto, o que o Bloco de Esquerda propõe é que esse direito seja reconhecido aos requerentes, mas que seja efetivado, segundo percebi do articulado, seja efetivado no momento em que o asilo é concedido, dispensando de novo requerimento após a concessão de asilo. Portanto, trata-se de agilizar aqui e de encurtar o tempo de espera dos requerentes de asilo e, portanto, assim que obtêm o estatuto, o reagrupamento faz-se automaticamente sem dependência de um novo requerimento relativo ao reagrupamento familiar. Portanto, são estas duas alterações e, portanto, entendo que não há qualquer inconstitucionalidade, que o regimento está respeitado e, portanto, o parecer vai no sentido que este projeto está em condições de ser discutido e votado em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. O Sr. Deputado José Manuel Pereza tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Eu queria tão só cumprimentar o deputado António Filipe por este parecer e pela síntese que aqui nos apresentou e que é muito objetiva e evidencia uma compreensão perfeita. O Sr. Deputado perguntava se teria compreendido bem, compreendeu perfeitamente bem e, portanto, aquilo que aqui nos expôs é uma síntese muito objetiva daquilo que são os propósitos e o conteúdo deste projeto e, portanto, queria cumprimentar por esta circunstância. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Estamos então em condições de passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe, pelo relatório que nos apresentou. Passamos então ao projeto de lei que elimina os vistos Gold. E eu pergunto se o Sr. Deputado Carlos Peixoto quer proceder à respectiva apresentação.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, eu queria começar por felicitar os serviços pela excelente nota técnica que produziram, onde foram buscar não só algum direito comparado, mas essencialmente bibliografia e doutrina que ajuda muito a compreender aquilo que se passa, quer no nosso país, quer noutros países, relativamente a este programa dos denominados visto gold, ou vistos dourado. Este projeto do Bloco de Esquerda recupera uma iniciativa que foi apresentada já na anterior legislatura e que foi rejeitada com os votos contra do PSD, do CDS e do Partido Socialista. E o que se pretende é, muito simplesmente, extinguir, fazer cessar o programa dos vistos Gold no seu todo, nomeadamente aquela parte que foi introduzida pela última alteração à chamada Lei da Imigração, portanto, à lei ao regime jurídico da permanência e do afastamento de cidadãos estrangeiros no território nacional. E aquilo que os proponentes sugerem é que se altere, especialmente aí uma alínea, ou várias alíneas de um artigo da Lei da Imigração, que, no fundo, traduz a impossibilidade de cidadãos estrangeiros adquirirem o direito à residência no nosso país, que é um direito à residência temporário, de um ano, depois renovável por períodos de 2 anos, em várias situações. E para sermos sintéticos, a primeira delas é a criação de pelo menos 10 postos de trabalho, aquisição de imóveis no valor mínimo de 500 mil euros, transferência de capitais que se destinem, entre outras coisas, ao desenvolvimento e à investigação dos cidadãos estrangeiros que queiram, por essa via, apostar no nosso país. Eu tive aqui um impulso muito grande em apresentar a minha opinião por escrito, deixando-a logo expressa, e que no fundo vem também recuperar aquela que o PSD já vem ao longo dos tempos, nomeadamente relativamente ao último projeto que o Bloco de Esquerda apresentou, também na altura fez questão de vincar. Aquilo que se entende, e eu digo isso no parecer, em primeiro lugar, é que se é certo que o Bloco de Esquerda evidencia com alguma razão que a grande maioria destes investimentos aparecem com base em investimentos feitos em imóveis e não na criação de postos de trabalho, julgamos nós que seria mais coerente e mais adequado que os proponentes propusessem apenas esse requisito da eliminação da autorização de residência. Ou seja, acabavam com a alínea que diz que a aquisição de um imóvel por mais de 500 mil euros não permite a autorização de residência, mas não faz muito sentido, no meu entender, que o Bloco de Esquerda não permita que um cidadão estrangeiro invista no nosso país com uma atividade empresarial ou industrial qualquer, que crie pelo menos 10 postos de trabalho, não tenha essa autorização de residência pelo prazo de um ano. Até porque a seguir, é curioso que a seguir vamos discutir uma proposta, um projeto de lei do Bloco de Esquerda que atribui um visto de residência temporária aos cidadãos estrangeiros com um ano de descontos para a Segurança Social. Sei que as coisas são diferentes, mas verdadeiramente quem contribui com a criação de postos de trabalho no país tem que ser tratado de forma diferenciada. É isso ao que nós entendemos. Depois fizemos questão de colocar aí um print, uma imagem daquilo que representa o programa dos vistos Gold nos últimos anos. Estamos a falar de um investimento global de 4 mil milhões de euros, que aliás quase nenhum país com as características do nosso prescinde na Europa. A Grécia não prescinde, Malta também não, é bem diferente da nossa, Espanha não prescinde, aliás, o programa dos vistos Gold em Espanha é bem mais competitivo que o nosso, atribuiu logo uma autorização de residência temporária e inicial de 3 anos, a nossa é só de 1 ano, e portanto estamos a perder muito para a Espanha, para a Itália e para estes países que começam a afinar melhor estes procedimentos dos vistos Gold. Eu não vou, naturalmente, estar aqui a repisar a minha opinião, que está feita por escrito, mas há algo que é importante na fundamentação, e é preciso tê-la em consideração, na fundamentação do projeto do Bloco de Esquerda, e que tem a ver com o facto destes programas estarem muitas vezes associados, pelo menos nas notícias. Nas notícias. Depois, na realidade, as coisas não são bem assim. Ou pelo menos não estão demonstradas que sejam assim. estão muitas vezes associadas à prática de crimes e ao branqueamento de capitais e a outras coisas. Aliás, isto foi objeto também de uma discussão no Parlamento Europeu há muito pouco tempo, em junho deste ano, onde se fala muito disso, mas concretamente ninguém invoca nenhuma sentença transitada em julgado que condene uma pessoa que tenha obtido uma autorização de residência com base nestes programas. Mas uma coisa é certa, nós já temos mecanismos na nossa lei que permitem que um cidadão que defraude este mecanismo, que obtenha uma autorização de residência e que esteja associado depois a crimes que venham a ser julgados como provados e por sentença transitada em julgado, têm que ser expulsos do nosso país e não poderão, naturalmente, obter este benefício. Depois haverá aí outras considerações que podemos fazê-las em plenário, que têm a ver com a diferença entre pobres e ricos, com o tratamento que se faz, e o Bloco de Esquerda faz aí, digamos, uma apreciação sobre essa questão na exposição de motivos. Eu também digo que o problema do nosso país, ou a grande preocupação que nós temos todos que ter, é aumentar o número de ricos e diminuir o número de pobres, e nunca ter nenhum tipo de preconceito relativamente aos ricos. E por isso, senhores deputados, meus caros colegas, tirando esta opinião, do ponto de vista da substância, eu não concordo com a proposta do Bloco de Esquerda, mas ela, sem dúvida nenhuma, e é a sua iniciativa, cumpre os requisitos constitucionais para que o projeto seja discutido em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Sr. Deputado José Manuel Pereza, não quero guardar-se para o debate do relatório seguinte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, Sr. Presidente, não quero naturalmente antecipar agora o debate que depois se fará na devida altura quando este projeto vier a ser agendado. Mas, evidentemente, quero sublinhar duas coisas. Em primeiro lugar, obviamente, quero cumprimentar o Sr. Deputado Carlos Peixoto pelo exercício que fez e pela frontalidade que foi a de expor aqui as suas posições e, portanto, desse ponto de vista não temos qualquer reserva. Mas felizmente não temos que votar as opiniões e apenas a parte resolutiva do parecer, porque na verdade, como é de imaginar, as opiniões que o Sr. Deputado Carlos Peixoto aqui expende são contrárias àquelas que defendemos. Eu só quero fazer dois breves comentários, porque naturalmente reservamos todo este debate, que já se antecipa muito interessante, para o plenário. O primeiro comentário é este. O Sr. Deputado suscita a questão, na sua opinião, de que, do ponto de vista, digamos, técnico-jurídico, seria aconselhável que, em vez de se revogar todo o programa, se revogasse apenas, ou se propusesse apenas a revogação daquela linha que diz respeito especificamente ao investimento imobiliário. Bom, é verdade que um dos méritos do parecer é o de colocar aqui uma infografia que mostra qual é a realidade do programa dos vistos Gold. E desta infografia resulta que cerca de 6.017 pedidos de autorização de residência para investimento foram para compra de habitação acima de 500 mil euros e que cerca de 11 foram para a criação de postos de trabalho. E, portanto, eu, em bom rigor, eu creio que, digamos, a técnica que seria utilizada revogando aquela linha, enfim, acabava efetivamente com o programa todo e, portanto, aquele que era, que era a expectativa do deputado Carlos Peixoto ficaria claramente posta em causa também com essa questão. Portanto, não é o problema da técnica jurídica, evidentemente, aqui é uma outra questão. E finalmente, não quero também deixar de sublinhar que o Sr. Deputado Carlos Peixoto aponta na parte opinativa do parecer, aponta uma série de considerações que teremos que debater, naturalmente, mas que não posso deixar de sublinhar, que é designadamente esta ideia de que quem faz a divulgação do programa é muito menos o Estado do que as mediadoras e os construtores. Bom, e então? E daí resulta exatamente o quê, do ponto de vista da ordem jurídica portuguesa? O facto de serem as mediadoras e os construtores dá mais valor, torna esta questão do ponto de vista jurídico mais forte? Não se percebe. Ou que houve atrasos do CEF, atrasos gravíssimos do CEF, no desenvolvimento de alternativas. Bom, mas então, mantemos na lei um prémio ao atraso do CEF? Bom, isso não faz nenhum sentido. Portanto, há aqui uma série de considerações que deveremos depois debater. E, finalmente, O que nos realmente leva a pensar é este reparo que o Sr. Deputado inclui na parte final desta área opinativa, e que é de que é este jogo entre preconceitos dos ricos e preconceitos com os ricos e preconceitos com os pobres. O Sr. Deputado sublinhou, e bem, que vem a apreciação também um projeto de lei do Bloco que diz respeito à atribuição da autorização de residência a quem está a trabalhar em Portugal e desconta para a Segurança Social há mais de um ano. Bom, e na verdade, o que nos causa espanto é que quem defende um tratamento igual para estas situações, depois, como tem sido o caso do PSD, em relação a propostas como essa que o Sr. Deputado informou que vem agora a debate, tenha sistematicamente colocado a sua oposição. Porque, na verdade, nós, a realidade portuguesa é esta, é que nós temos um regime que atribui de maneira praticamente automática autorizações de residência em função da posse de determinado capital ou de investimento imobiliário na casa dos 500 mil euros, e para quem está em Portugal a trabalhar e desconta há mais de um ano, aquilo que se verifica é um tratamento de exclusão. E, portanto, tem razão, tratemos igualmente as coisas e então atribuamos autorizações de residência a quem efetivamente está em condições como aquelas que se propõem no outro diploma. Ora, não é isso que acontece. E, portanto, fica claramente este reparo do Sr. Deputado Carlos Peixoto para com o seu próprio grupo parlamentar, no sentido de que o comportamento, digamos, a opinião que têm colocado em relação a esses outros projetos deve ser alterada, e eu espero que assim seja, e cá estaremos eu e o Sr. Deputado Carlos Peixoto para festejar essa alteração de posições por parte do PSD. Quanto ao mais, Sr. Deputado, Sr. Presidente, voltando a cumprimentar o deputado Carlos Peixoto, naturalmente que a parte resolutiva é aquela que vamos votar e, portanto, sobre isso não há qualquer obstáculo da nossa parte.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Estamos em condições de passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Carlos Peixoto, muito obrigado. Pergunto se pretende usar os 3 minutos de plenário. Não. Muito bem, muito obrigado. Bom, como o tempo escasseia e para evitar, se possível, o prosseguimento desta reunião depois do plenário, eu sugeria que passássemos ao ponto 3, na medida em que parecer que a deputada Emília Cerqueira ficou de apresentar, está agendado, e como se destina à Comissão de Economia, apesar de ser só para o dia 28, conviria que nós hoje o pudéssemos fechar, portanto, se não houver oposição dos relatores dos pareceres que estavam previstos anteriormente. Sr. Deputado Rocha Andrade.
Então, só uma coisa de 30 segundos, é que eu não incluí no relatório, mas gostaria de sugerir que o projeto de lei 940 do Bloco de Esquerda, que foi enviado para o Conselho Superior do Ministério Público e dos STAFs, fosse também enviado para pronúncia ao Conselho Superior de Magistratura, uma vez trata de matéria de estatuto dos juízes, abrangendo também os juízes de judiciais.
Muito obrigado. Portanto, então, Sra. Deputada Emília Cerqueira, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Tentando ser breve, porque realmente o tempo vai longo, trata-se da proposta de lei 132/13, terceira do Governo, que propõe-se a autorizar o Governo a aprovar o novo Código da Propriedade Industrial, transpondo as diretivas da União Europeia 2015/2436 e 2016/943. De uma forma muito breve, a presente proposta consta nos seus considerandos que o Governo refere na exposição de motivos que foram ouvidas várias entidades, aliás um grande rol de entidades que eu vou escusar-me neste momento de citar uma por uma. No entanto, o Governo não faz acompanhar a presente iniciativa dos pareceres emitidos por essas entidades, nem de quaisquer outros pareceres, estudos, documentos ou contributos recebidos no âmbito do processo legislativo dos presentes diplomas. Portanto, apesar destas referências na exposição de motivos, a verdade é que tais pareceres não nos chegaram. Sendo que esta iniciativa desceu para a Comissão de Economia, que veio solicitar, quanto à matéria sobre arbitragem, parecer também à primeira Comissão. E é sobre esta matéria, em concreto, que versa o presente parecer. sendo que em matéria de arbitragem refere o Governo na exposição de motivos da iniciativa aqui em apreciação que, reconhecendo que o circunstancialismo que levou à aprovação da Lei 62/2011, 12 de dezembro, criou um regime de composição dos litígios emergentes dos direitos da propriedade industrial, quando estavam em causa medicamentos de referência e medicamentos genéricos, foi ultrapassado e se mostram reunidas as condições para revisitar esta matéria, opta-se por revogar o regime de arbitragem necessária, então criado, deixando às partes a opção entre o recurso à arbitragem voluntária ou o tribunal judicial competente. Esta pretensão do Governo encontra-se estendida na autorização legislativa nos seguintes termos. Revogar o regime de arbitragem necessária, instituído no artigo 2º da Lei 62/2011, e estabelecer a possibilidade de recurso à arbitragem voluntária. Sendo que a proposta contempla ainda que em matéria de arbitragem prever a possibilidade de recurso das decisões arbitrais para o Tribunal da Relação territorialmente competente, sempre que a parte contrária o aceite e exista uma vinculação genérica do INPI a um centro de arbitragem voluntária institucionalizada. O Governo faz acompanhar esta iniciativa com o projeto de decreto-lei autorizando, no âmbito do qual se verifica ser a intenção do Governo por ser a alteração da Lei 62/2011, de 12 de setembro. Nos termos que depois constam do relatório, as várias alterações que tomei a iniciativa de colocar a negrito as alterações ao artigo e não vou estar aqui a ler porque ainda seriam alguns artigos, mas as alterações em concreto estão realçadas a negrito que é nosso. E, portanto, apenas mais uma ou duas notas que eu julgo que importa referir, que, nomeadamente, estas propostas não decorrem da transposição das diretivas referidas, mas sim são uma opção legislativa do Governo. Portanto, estas propostas em concreto não são transposição da diretiva, nesta parte. Sendo que, atendendo à relevância desta matéria, impõe-se que, no âmbito deste processo legislativo, a Assembleia da República tenha acesso às audições que o Governo refere na exposição dos motivos, ter procedido, mas cujos pareceres, como já disse anteriormente, não enviou, justamente com a proposta de lei, ou em alternativa que a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, que é a comissão competente, promova essas audições. Permitimo-nos ainda, nesta sede, recordar, até porque não se encontra registro esse facto no processo legislativo em curso, que na sequência da aprovação no Conselho de Ministros de 26 de abril de 2018 da proposta de lei aqui em referência, foram um conjunto de entidades que integraram um grupo de trabalho constituído pelo Governo, dirigiram-se a 7 de maio de 2018, quer à comissão, a esta Comissão, quer à Comissão de Economia, uma exposição nos termos da qual consideram que existem inúmeras matérias que merecem ser aprofundadas e discutidas no âmbito da revisão do Código da Propriedade Industrial, de modo a reforçar a competitividade da economia nacional. Portanto, consideramos que é importante que estas entidades sejam ouvidas, tendo em conta a importância transversal para toda a economia e até para a dinâmica do futuro da nossa competitividade das empresas pode vir a revestir. Dito isto, passarei rapidamente às conclusões. Nós fomos chamados a emitir parecer sobre a matéria de arbitragem, pretendendo o Governo, com esta iniciativa, revogar o regime de arbitragem necessária, passando para um regime de arbitragem voluntária, muito em resumo, sendo que se impõe que, no âmbito deste processo legislativo, a Assembleia da República tenha acesso às audições que o Governo refere na exposição de motivos, ter procedido, mas cujos pareceres não enviou juntamente com a proposta de lei, ou então que, em alternativa, que a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, que é competente, promove essas audições, devendo ser ponderada a exposição feita por um conjunto de entidades que integram um grupo de trabalho constituído pelo Governo no domínio da aprovação do novo Código da Propriedade Industrial e que deram entrada a 7 de maio de 2018, como referi. A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que a proposta de lei 132/13, terceiro do Governo, reúne os requisitos constitucionais e parcialmente os regimentais para ser discutida e votada na generalidade, sendo que nesta sede a relatora se exime de apresentar a sua opinião, que aliás é facultativa.
Muito obrigado, senhora deputada. Vou então colocar o parecer à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Com os nossos agradecimentos à senhora deputada.
Sr. Presidente, quanto ao parecer da subcomissão, foi aprovado por unanimidade. É apenas um pedido de uma senhora deputada a quem já foi levantada a imunidade para depor por escrito. Ela pede para poder depor presencialmente e, portanto, se puder ser votado já, fica arrumado e pode ir para plenário.
Muito bem. Pergunto se podemos dar como ratificado o parecer da subcomissão de ética. Sendo assim, muito obrigado. Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Eu peço desculpa. Porventura até podemos evitar a reunião a seguir, se for só para discutir o requerimento do PSD. Porque havia aqui uma questão prévia que eu queria colocar ao Sr. Presidente. O Sr. Ministro da Administração Interna tem alguma audição regimental prevista aqui na Comissão antes do Orçamento de Estado?
Será em breve,
com o que nos for comunicado da
antes do Orçamento. De líderes.
Bom, não tem data marcada, mas está previsto que seja...
Assim sendo, Sr. Presidente, nós podemos discutir este requerimento na próxima reunião da primeira comissão. Não há problema.
Muito bem. Então, não havendo necessidade, reuniremos na próxima quarta-feira às 10 da manhã, como habitual. Muito obrigado.